levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo. Sejam todos bem-vindos. Uma semana sem jogos pelo Campeonato Gaúcho, mas uma semana movimentada fora das quatro linhas. Temos muitos assuntos para comentar e eu estou ao lado de Ketelin Rodrigues, torcedora influenciadora. Fala, Keki, tudo certo?
Fala, Bruno, torcedor gremista, João, tudo certo, tudo na saudade já de ter um jogo do Grêmio, né? Ficou uma semana aí, agora na expectativa de novo.
O pessoal não gosta muito da sequência quarta e domingo, né? Quando ela é constante pelo desgaste dos jogadores, mas eu amo a sequência quarta e domingo para mim. É a melhor parte do ano quando tem dois jogos por semana. Fala, João Zito, repórter de GE.globo, tudo certo?
Salve, salve, Bruno, Keck, tudo certo? Vamos lá falar de Grêmio, né? Um podcast, não sei se vai, como é que vai ser a programação da semana que vem, mas talvez um podcast pré-jogo decisivo, né? Primeiro jogo decisivo do ano, né? Pela Copa do Brasil. E o Grêmio tentando se movimentar aí no mercado. Assunto tem
bastante assunto. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.globo. Estamos juntos aqui no podcast do Imortal Tricolor, episódio 201. Muito bem, dito isto, confirmando que o Grêmio vem de um empate com o São Luís por 0-0 no Gauchão, utilizando reservas, e na próxima sexta-feira, atenção, houve uma alteração, sexta-feira, 8 horas da noite, na Arena, o Grêmio pega a equipe do Novo Hamburgo, e daqui a pouco vamos projetar a escalação. Porém, antes, João Vitor, Ketelin Rodrigues, o Grêmio está no mercado atento e ansioso por Michael e os valores assustam, João.
É isso mesmo, Bruno. Bom, não é novidade, né? O Renato mesmo já revelou que o nome que o Grêmio quer é o Michael. O treinador tem uma relação muito próxima com esse jogador. Da época de Flamengo, foi na mão do Renato que o Michael se tornou titular do Flamengo e acabou sendo vendido para o Al-Hilal. O Grêmio não desistiu ainda da contratação desse jogador, só que, como tu falou, os valores assustam. Pelo que a gente pôde se informar, né, eu e Eduardo Moura, uma apuração que nós fizemos em conjunto, foi que realmente a pedida do Al-Hilal é de 8 milhões de euros, cerca de 8 milhões de euros, que dá mais de 40 milhões de reais. Bom, mais 40 milhões de reais, a gente não precisa muito para saber que é um valor fora da realidade do clube, né? O Grêmio hoje não tem condição de fazer uma contratação de 40 milhões de reais assim, desembolsar 40 milhões de reais assim. Então, o que o Grêmio tem feito? De novo, né? O empresário Celso Rigo voltou à pauta. O Grêmio ainda tem uma não é margem, mas o Grêmio ainda quer fazer um alto investimento, e esse alto investimento seria o Michael. Só que, como a gente citou, o valor é fora da realidade, está tentando uma ajuda de investidor, que seria que poderia ser, né, do Celso Rigo, que já ajudou nas contratações do Carbajo, do Cristaldo e do Soares. O Grêmio recentemente fechou um novo patrocínio, que vai logo na próxima camisa que for lançada, vai estampar ali a região central da camisa, com um novo patrocinador, que vai render aos cofres do Grêmio cerca de 25 milhões de reais por ano. Então isso também ajuda. Mas ainda assim, precisaria de investidor. Se não for o Celso Rigo, porque o Celso Rigo já tem gastado uma boa grana com o Grêmio, né? Para trazer esses reforços que a gente já citou, e todo mundo sabe, o Grêmio ainda busca, de repente, outros investidores. Então, assim, ainda não desistiu, estuda como poder realizar essa proposta, como bancar uma proposta pelo Michael.
Todos os detalhes da procura do Grêmio pelo Michael estão em GE.globo. João Vitor Teixeira e Eduardo Moura trazem o valor de 8 milhões de euros, que na conversão de hoje dá cerca de 43 milhões de reais, entre 40 e 45 milhões de reais, é realmente muita grana. E aí, que aqui, na condição de torcedora, também de jornalista, como tu enxergas essa pedida do técnico Renato pelo Michael, que de fato é um bom jogador, né? Ele tem uma característica que faz com que ele valha muito, que é o drible, né? Um cara que desmancha a defesa adversária, mas por esse preço aí tá difícil, né?
É, eu fico com dois corações, assim, eu entendo a pedida do Renato, eu não sei se eu concordo totalmente com ele ser a única opção do Renato, parece que é ele ou não é mais ninguém, o que me dá uma certa impressão de birra, sabe? Gostaria que o Grêmio fosse mais criativo, se daqui a pouco a gente não conseguir cumprir essa não sei se é uma promessa para o Renato, né? Mas eu cumpri um desejo dele, eu acho que ia agregar muito, realmente, gostaria muito que o Michael viesse, talvez ele também seja a minha primeira opção, mas pelo lado financeiro a gente sabe que é algo inviável para o clube, e aí mais uma vez a gente teria que acabar pedindo uma forcinha aí para o tio do Arroz, que já ajudou bastante, e na minha condição daí como torcedora, né, deixando um pouco o lado jornalista de lado, aí é comprar arroz até não poder mais, entendeu? Eu já faço isso hoje, desde o início do ano aí, com tudo que ele ajudou. Então, eu te confesso que eu ainda tenho uma esperancinha, assim, de que isso se resolva, que o Michael consiga vir. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com um pouquinho de receio do Grêmio não ser criativo em outras oportunidades, sabe? Daqui a pouco de buscar um outro cara que não seja o Michael, mas o Renato tá obcecado pelo rapaz, aparentemente.
O Vina, que veio do Ceará, foi o 11º reforço do Grêmio. Dos 11, 3 tem participação do Rigo, né, João? Carbajo, Cristaldo e Soares.
Exatamente, esses 3.
3 de 11, podendo ser 4 de 12. Seria um terço das contratações passando pelo investimento, pela ajuda, pelo aporte de Celso Rigo. É muito importante ter investidores, parceiros. O Celso Rigo é um grande gremista, já ajudou na vinda do Soares, que, gente, do caramba, né? A vinda do Soares, e o Soares está metendo gol, isso é importantíssimo, mas eu fico lá no fundo com um pouquinho de preocupação, pegando muito dinheiro de investidores, eu não sei se lá na frente não pode virar uma bola de neve e complicar o clube, eu tenho um pouquinho de receio. Evidente que o Michael seria uma grande contratação. Michael, Soares e mais 9 seria a base do time do Grêmio, né?
Eu concordo, Bruno. Eu também fico com um pouco de receio, mas com uma boa ariana, eu não tenho medo de arriscar, sabe? O que eu fico pensando, cara?
Temos 2 arianos nesse podcast, então.
Tu também é ariano?
Ah, de 1º de abril, diga-se de passagem.
Isso explica muita coisa da nossa personalidade, né? Explica né? Muita coisa.
Qual é teu signo, João?
Eu sou gêmeos.
É o meu ascendente.
Sei pouco sobre gêmeos, não vou opinar.
Então, como uma boa ariana, eu prefiro ficar arrependida do que de não arriscar, sabe? E daqui a pouco não correr o risco de dar certo. Né? Acho que a gente fez deu um tiro que, para muita gente, poderia ser uma loucura ter trazido o Soares, né? Porque não sabia qual era a questão de motivação, da condição física, não é o mesmo Soares, e a gente está vendo o reflexo do Soares no clube. Ainda não ganhou nada, mas ultrapassou a marca de 80 mil sócios. Né? Então, eu já vi o Grêmio gastar tanto com Pereba, que, cara, eu acho que assim, ó, é convicção, a gente sabe do que ele joga, não tem nenhuma desconfiança, aparentemente física, ou de que, ah, não tá, sei lá, tanto tempo sem jogar, será que ele vai... Não, a gente sabe que trazendo o Michael, ele vai render aqui. Não tenho dúvida disso. Então, eu prefiro arriscar e daqui a pouco, com um timaço, né, conquistar alguma coisa grande, sei lá, daqui a pouco uma Copa do Brasil, uma vaga de Libertadores para o ano que vem e tentar as fichas. Eu sou mais do time de arriscar.
Uhum. Até porque nós estamos alertando aqui e levantando uma preocupação, né? Agora, o Grêmio compra o Michael com a ajuda de Rigo ou qualquer outro investidor e ganha uma Copa do Brasil que paga uma Babilônia em todas as fases e até virou usual, né? Pós-classificação de qualquer equipe, faz o Pix, CBF, porque realmente é muita grana, né? Então, daqui a pouco, contrata o Michael, ganha uma Copa do Brasil e ele tá pago.
Exato.
Mas se não ganha?
Ah, mas aí tá, eu vejo também pela perspectiva do que o Suárez trouxe fora do campo. Lotar a arena quase todo jogo, a quantidade de sócios que começaram a aderir ao clube, eu vejo isso como um entorno, a quantidade de camisas camisetas que foram vendidas, então eu acho que dá para trabalhar nesse sentido de marketing também com o Michael, do ataque que a gente vai ter. Claro, não tem o mesmo impacto, mas demonstra ao torcedor que o Grêmio está pensando muito grande. Que o Grêmio não se contenta apenas, né, entre muitas aspas, com o Suárez e o que ele trouxe de retorno. Se o Suárez talvez não tivesse nos dado uma resposta que ele tem dado, aí talvez a gente poderia até ficar com um pezinho atrás. Mas o sentimento que eu tenho hoje é tipo assim, putz, a gente já tem o Suárez trazendo o Michael, meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar? Sabe? É esse o meu sentimento hoje.
Tem o lado positivo, o lado negativo, e nós estamos levantando os dois lados aqui, e o torcedor ouvindo esse podcast está pensando. Mas tem uma coisa que me agrada muito, e aí é no homem Renato Portaluppi. O Renato pensa grande.
É, exato.
O Renato pensa grande e ele se garante. Se trouxer o Michael aqui, paga a Babilônia, mas o Grêmio vai jogar. Pode até não ganhar, faz parte do jogo. Mas isso eu vejo como algo bom. Pensar pequeno, não sei, não dá, faz com que o clube pense pequeno e inconscientemente se torne pequeno naquele momento, né? Naquele contexto, né? E com esse pensamento, eu gosto, mas ao mesmo tempo tenho um fiozinho de preocupação. Posso levantar uma série de polêmicas para vocês?
Claro.
Agora, sendo contraditório, eu acabei de elogiar o Renato por pensar grande. E vou lançar uma pergunta contraditória para vocês. O Renato insiste, insiste, insiste que quer o Michael. Mas o Renato já não conseguiu o Suárez? Ter um jogador do tamanho do Suárez já não é o suficiente? Renato não estaria reclamando de barriga cheia?
Mas aí que tá. Aí é exatamente a resposta que tu deu antes. É pensar grande. Eu acho que o Suárez... qualquer treinador gostaria de ter o Suárez. Mas a gente sabe, e qualquer... Nós três aqui concordamos que... O Suárez também vai precisar de alguém que ajude ele, né? Principalmente no esquema que o Renato gostaria de usar, né? O Ferreira pode ser um cara, mas na outra ponta não tem ninguém. E não tem ninguém dentro do clube para fazer isso. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, de tipo, putz, a gente já tem aqui, ó, um time que, cara, pode render muito. Se a gente trouxer mais um cara, e esse cara é o que ele conhece muito bem... a gente, o céu é o limite, a gente pode daqui a pouco ganhar um título expressivo aqui. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Quero te ouvir, João, sobre o assunto.
Eu acho que o Renato não é nem reclamando, ele quer, como tu citou há pouco, o Renato pensa grande e ele quer aumentar a qualidade do grupo, e o Michael, na minha opinião, realmente mudaria, elevaria muito o patamar do Grêmio. Porém, eu discordo de uma das declarações que o Renato deu depois do jogo contra o São Luís, que ele falou sobre o Michael, disse que é um jogador que quebra linhas, que principalmente esse tipo de jogador é essencial para os jogos do Gauchão, porque pega time fechado, e é a única maneira de quebrar essa barreira. Eu discordo um pouco do Renato, eu acho que não é a única maneira de tu quebrar essas linhas. É claro que acho que é primordial, essencial que tu tenha um driblador no teu grupo, mas não é a única maneira de se jogar futebol. E o Renato, ele tem estofo para isso, ele tem conhecimento para isso, já mostrou em outras passagens no próprio Grêmio, e tu sabe muito bem disso, né, Ravazoli? O camaleão tático, que é o Renato, que já usou diferentes formações. Eu acho que o Renato... pode ainda explorar mais o grupo e não ficar refém de uma só formação. Eu acho que ele ainda pode... eu acho que ele ainda tem lenha para queimar dentro do próprio grupo. Agora, isso não quer dizer que não tenha que tentar o Michael. Claro que tem. Se conseguir, muito bom, né, para o grupo. Não é garantia de taça, mas realmente mudaria o Grêmio de patamar. Porém, aí um pouco aí mais opinião. Eu não sei, como a Keke citou lá no início, eu não sei, assim, se vai gastar 40 milhões de reais, eu acho que o Grêmio poderia ser mais criativo no mercado, e de repente não trazer só um jogador com 40 milhões de reais, sabe? Não sei se, o Michael valeria todos esses 43 milhões de reais. Então, eu acho que se tem um investimento alto para fazer, se vai ser no Michael, pode ser com ele, se trazer, ótimo, perfeito. Mas eu sinto um pouco mais de falta de criatividade mesmo.
Uhum. É, nessa aí eu fecho com vocês. O Grêmio fez algumas contratações assim, né? Bruno Vini, Reinaldo, Vina, tem as criativas, né? Carbajo, Cristaldo. Criativas até a página 2, né? Porque o Cristaldo foi o melhor jogador do Campeonato Argentino, um dos melhores, e o Carbajo foi o melhor do Campeonato Uruguaio. Então, criativa naquelas, né? Mas nesse ponto aí do Michael, eu concordo com vocês. Uma dúvida que me veio agora, o Grêmio tem para ponta o Ferreira, né? Que é o principal jogador, o Gustavinho, o Galdino, que pode fazer por ali, e tem o Bitello, que está quebrando um galho. O Ferreira tem condições, João, para sexta-feira ou ainda é uma incógnita?
A gente está gravando o podcast antes do último treino do Grêmio, antes de pegar o Novo Hamburgo, né? Vamos ver se ele vai estar no campo, mas creio que sim, ele tenha condições, porque na semana passada ele já estava no campo, já vinha treinando. Então, só, claro, ele não foi para o jogo contra o São Luís, porque foi um time bem alternativo e bem reserva, né? Então por isso que ele foi poupado, mas creio que ele tenha condições sim, deve atuar alguns minutos no jogo contra o Novo Hamburgo, para, como o Renato mesmo já falou, né, ele quer o Ferreira 100% para os jogos mais importantes, mais decisivos. Então é isso que o Renato está fazendo para o jogo contra o Campinense na semana que vem pela Copa do Brasil.
Vou forçar a barra aqui, que é que já te passo a palavra. O Grêmio tem 3 jogos decisivos pela frente. Eu vou esquentar o nosso produto. O jogo contra o Novo Hamburgo pode garantir o Grêmio na liderança do gauchão. Então, é um jogo que pode dar uma tranquilidade a mais para o Grêmio. Então, vou colocar aí na cota, vou colocar como uma cota e o Novo Hamburgo como um joguinho decisivo. Mas os jogos realmente decisivos são na próxima semana contra o Campinense e o Clássico Grenal, que não chega a ser decisivo em termos de tabela de classificação, mas eu estou sentindo que o efeito Suárez vai bombar o Grenal, porque o Inter quer ganhar do Grêmio, que tem Luis Suárez, porque o Inter vai fazer aquela história: ah, o Grêmio tem o melhor centroavante da galáxia, ganhamos deles. E o Grêmio vai dizer o seguinte: estamos vindo da Série B, vocês são os favoritos, nós temos o Suárez, vamos derrotar vocês aqui na Arena mais uma vez. Então, eu tô achando que o efeito Suárez vai dar uma bombada bem gostosa no Grenal, Keck.
Até porque perder Grenal em qualquer lugar é algo que a gente nunca gostaria de que acontecesse. Grenal é sempre um jogo decisivo, independente se ele não decide nada, né? Independente se ele não muda nada na vida de nenhum dos dois, né? Principalmente pro Grêmio, provavelmente esse Grenal não vai valer muito, mas o sentimento de Grenal é que a gente tem que ganhar sempre e a gente tem que estar sempre na frente deles. Por outro lado, eu fico pensando, cara, o jogo contra o Novo Hamburgo, ele pode dar ali pro Grêmio a primeira colocação. E eu, de verdade, assim, eu não vejo o Grêmio colocando time titular nesse jogo, mas eu colocaria um time minimamente alternativo, assim, não colocaria um reservão como foi contra o São José, por exemplo, contra o São Luís, por exemplo. Eu daria algumas oportunidades, principalmente para o Ferreira, se ele tiver condição de jogo, porque aí é onde a gente fica pensando em relação ao grupo, né? Ah, o Grêmio melhorou muito a qualidade do grupo, melhorou, mas hoje o único titular das pontas é uma incógnita, porque a gente não consegue contar com ele. Né? E a outra ponta não tem o titular absoluto, tem os quebra-galhos. Né? Então, pensando em grupo, realmente, talvez o Suárez tenha dado aquele boom, né, de que fez o Grêmio mudar de patamar, mas o Grêmio ainda tem algumas carências que precisariam ser supridas. Dos 3 jogos, eu colocaria o titular no Grenal, que a gente tem que ganhar de qualquer maneira, e no jogo da Copa do Brasil, que também tem que ganhar de qualquer maneira. Para sexta-feira, dá para botar um mistão reforçado para garantir essa classificação na primeira colocação.
Novo Hamburgo sexta, Campinense quarta em Brasília. Lembrando o regulamento da Copa do Brasil na primeira fase. Jogo único, o visitante, no caso o Grêmio, joga pelo empate. O mando de campo é do Campinense. Quem ganhar avança, empate é do Grêmio. Na segunda fase muda um pouquinho, né? O empate leva para os pênaltis. Mas nesta fase, no momento, o Grêmio joga por um simples empate para avançar de etapa. Então é Novo Hamburgo sexta, Campinense quarta e o Internacional no domingo. É esta sequência que nós estamos citando aí do Grêmio no Gauchão e também na Copa do Brasil. retomando algumas polêmicas, né? Eu provoquei vocês ali no assunto do Renato, né? E do Michael. Eu quero te perguntar, tem algo a dizer, que é que sobre o Renato no Rio de Janeiro, estendendo o feriadinho de carnaval, sendo que o Grêmio tem jogo na sexta e foi na quarta?
Renato sendo Renato, né? Isso é uma coisa que me trinca muito, me deixa muito chateada, porque... Cara, o Renato, ele tem muita regalia no Grêmio e ele fez por merecer tudo isso, mas é uma falta de profissionalismo, né? Eu acho que é muito complicado a gente ver o Soares aqui treinando duro e o Renato na praia. Então, eu fico chateada de verdade, não gostaria de... Eu acho que não muda em nada, tá? Sendo bem, bem honesta, não muda em nada o desempenho, não vai mudar em nada o desempenho do Grêmio contra o Novo Hamburgo, contra o Campinense ou contra o Inter. Não vai mudar em nada essa folga do Renato. Mas não precisava, né? Era extremamente desnecessária o Renato ter mais um dia lá. E como o Grêmio conduziu isso também, achei muito ruim. Fechou o treino ontem, aí ninguém sabia de nada. E aí o Renato foi fotografado na praia jogando futebol. Acho péssimo exemplo isso. Amo o Renato de paixão, é o maior ídolo da nossa história. Tem uma estátua, mas acho muito ruim o exemplo que ele dá.
Sendo que o Grêmio jogou sábado em Ijuí e folgou domingo, segunda e terça, né? Exato. Ele teve 3 dias de descanso, né? Então, eu fecho contigo em algumas partes aí no sentido de que o Renato deveria estar em Porto Alegre. O Renato deveria comandar o treino, sendo que o Grêmio joga sexta, né? E o treino, o penúltimo treino, quem disse isso uma vez foi o Abel Braga. E eu nunca me esqueço do que disse o Abel. Ele disse o seguinte, cara, ele falou o seguinte, ô meu camarada, treino que define time é o penúltimo. O último treino geralmente é bola parada, um treininho fantasma ali pra soltar e rachão. Então o treino de quarta-feira, na teoria, seria o treino definitivo pro time do Grêmio que vai entrar em campo na sexta. E não teve a participação do técnico Renato. A palavra tá contigo, João.
Só pra colaborar com a discussão, o Grêmio não sabia que o jogo seria antecipado, né? A confirmação da antecipação do jogo de sábado para sexta foi na quarta-feira, né? Porém, a reapresentação na quarta já estava previamente planejada de qualquer maneira, independente se o jogo era sexta ou no sábado. O que muda é que o treino não seria o penúltimo treino, acabou sendo, mas não seria. De qualquer maneira, a representação estava marcada para quarta-feira e já estava combinado que o Renato não se representaria com o grupo. E acho que, assim, quem dá a regalia é a direção. Então, acho que se tem culpado nessa história, o maior culpado não é o Renato, e sim a direção que enfim, concorda com isso. Assim. Claro que, como a Keke falou, a minha opinião não muda nada, tá? Não muda nada mesmo. O Grêmio e ajuda pelo fato do Grêmio já estar classificado e tudo mais. Agora, a gente conhece, a gente sabe como é, mas acho que pega um pouco mal mesmo. Acho que pega um pouco mal a representação, o Renato não está aqui, porém o grupo está fechado com ele, né? Então, não sei, de verdade, acho que não vai fazer diferença nenhuma essa história.
Não vai. É só uma questão de exemplo mesmo, entendeu?
É isso.
Questão de exemplo do chefe, dos funcionários estarem trabalhando, né, como programado, e o chefe, mesmo que já combinado, estar no Rio de Janeiro, lá na beira da praia, tomando seu chopinho e tudo mais. Então, eu acho que é só uma questão de exemplo mesmo.
O comparativo com o Soares é muito bom. Enquanto o Soares está ralando aqui, o Renato aproveitou mais um dia.
Mas daí ele vai me dizer, mas o Soares ganhou o quê pelo Grêmio até agora? Aquele jeito dele, né? Ele vai me dizer isso, né? Mas é complicado, sabe?
Mas é o Soares, né?
O cara que extremamente profissional, a vida inteira, trabalhou em um dos maiores clubes do mundo, ver isso acontecer no clube que ele tá agora, eu acho bem ruim.
Bom, mas adiante, quer que um número de 1 a 10, por favor?
Número de 1 a 10, 7.
7, você escolheu um número ímpar, portanto. Então você escolheu a polêmica número 2. Vitor Teixeira, a polêmica número 2 entre as duas que eu tenho aqui que restaram, né? Porque já foram várias nesse podcast. mas ô João, que história é essa das chuteiras que estão dando o que falar?
Ah, pois é, então vamos lá. A Adidas, que é uma distribuidora de material esportivo, lançou uma chuteira que tem detalhes em rosa, tá? Na semana passada, isso veio à tona, né? Através do Vene Casagrande, o jornalista de São Paulo, veio através dele. Ele foi, que eu vi pelo menos, foi o primeiro a publicar a história. Isso foi mais... Essas chuteiras foram enviadas no meio de janeiro, então já não é de agora, mas acabou vindo à tona agora. Porém, elas foram vetadas pelo clube por ter muito detalhe em rosa, e o rosa lembrar... A direção do Grêmio tirou foto ali, a logística, né? Do Grêmio tirou foto, viu que lembraria um pouco o vermelho e vetou essas chuteiras no CT e para os jogadores, enfim. E alegou que os representantes da marca estavam... estavam impondo isso como condição para os jogadores que estavam em fim de contrato, que estavam sem contrato, para não assinar de novo com a Adidas, para não renovar o contrato com a Adidas. Essa é a versão da direção do Grêmio. Eu não tenho essa confirmação que isso era uma condição para ter essa renovação. Isso foi a primeira parte no profissional, né? Mas essa semana chegou alguns relatos até nós, também uma apuração em conjunto entre eu e o Eduardo Moura, com relatos de que isso também aconteceu nas categorias de base, mas não com a mesma chuteira. Uma chuteira que também da Adidas, que foi lançada ano passado. Ela é predominantemente branca. E embaixo tem alguns riscos, alguns detalhes, assim, em laranja e rosa, sabe? É bem fraco mesmo, assim, na verdade, os riscos. É uma chuteira que quem usa é o Fábio lateral direito. A gente, vendo fotos ali, a gente viu, é a mesma chuteira. Usou o último jogo dele, não tem fotos do último jogo dele, mas contra o Juventude, ele ainda atuou, ele tava com essa chuteira, usa nos treinos. Então, era uma chuteira que já foi autorizada, não teve um veto. Como falei, é uma chuteira lançada no ano passado. E esse ano, na verdade, e aí isso é uma história mais recente, dessa última semana, essa chuteira foi vetada nas categorias de base. A gente tem os relatos de uma mãe de um jogador e também de um funcionário do Grêmio vetando essa chuteira. O Grêmio nega a história, mas a gente tem a confirmação que sim, realmente foi vetada. Ela foi aprovada no passado, que era uma outra direção, e com essa troca de direção a gente tem a informação que acabou ficando um pouco mais ríspido, um pouco encurtou um pouco assim essa escolha, né, essa aprovação ou não das chuteiras, e acabou sendo vetada. O que acontece? Desde 2016 tem um processo de que a marca envia fotos da chuteira, né, que foi lançada, e aí a diretoria, a direção ali, aprova ou não, e aí sim eles enviam ou não para os jogadores, né? É sempre isso que vem acontecendo, desde as categorias de base, profissional também. Desde 2016 tem esse processo. Essa chuteira das categorias de base, ela foi aprovada no passado, mas esse ano acabou rolando esse veto com esse jogador específico. A gente também não vai falar o nome aqui para não expor, né? Mas foi isso que aconteceu, assim, é isso que a gente tem. Acabou também sendo uma polêmica, assim.
O que é que... Eu acho que você já deve ter visto as imagens aí das chuteiras, elas circularam pelas redes sociais, nós publicamos no GE as chuteiras. É para tanto, assim, aquele rosa-laranja para criar toda essa encrenca, Kek?
Cara, vou te falar que eu tenho uma opinião bem contraditória em relação a esse fato.
Manda pro ar, então!
É tudo muito contraditório o que eu vou falar, porque em alguns momentos eu considero uma besteira, em outros eu acho que faz parte do estatuto do clube, né? O estatuto do clube diz que o Grêmio não pode usar nada que remeta à cor vermelha, à cor do rival. E se isso está no estatuto do clube, eu acho que deve ser cumprido. Porém, em alguns casos, eu considero necessário. Por exemplo, quando aconteceu a polêmica da camisa do Outubro Rosa. A gente está falando de uma situação de alerta para suas torcedoras em relação a uma doença que mata milhares e milhares de mulheres por ano, né? O Grêmio não vai mudar absolutamente nada, inclusive vai ter uma atitude muito nobre se os nossos jogadores usassem a camisa rosa para jogar. E isso ainda foi extremamente contraditório, porque as gurias puderam usar, as gurias usaram. Então, por que que o masculino não pôde, se somos todos um só Grêmio, né? Mas no caso da chuteira, eu achei um pouco de forçação de barra em relação à fornecedora do material esportivo, a Adidas. A gente tem inúmeros exemplos de que marcas tiveram que mudar de cor para fazer parte do Grêmio, né? Eu lembro da Coca-Cola preta no pátio do Olímpico para poder fazer parte. O relógio do CT do Grêmio é azul, não é aquele vermelhinho, aquele cronômetro vermelho. Então, são coisas assim que fazem parte do dia a dia do clube, que estão no estatuto do clube e que eu acho que devem ser respeitados. O meu medo é a gente se tornar um clube bitolado e muito conservador nesse sentido. Eu acho que são coisas que a gente tem que escolher algumas batalhas, sabe? Nessa, eu acho que a direção acaba acertando em preservar o estatuto. Na questão do Outubro Rosa, eu já acho que já poderia ter cedido por uma causa nobre, entende? Eu vejo isso como um detalhe. Não tem outra chuteira? Tem que ser essa? Sabe? Eu vejo isso como mais um detalhe. É um pouco contraditório, mas eu acho que eu me fiz entender, né?
Só para certeza. Para complementar ali, Bruno. Chegou também a nós relatos de alguns empresários que não gostaram. E aí eu tô falando dos empresários, não do jogador, tá? Uhum. Que não gostaram muito do que aconteceu e que isso. Que eles estariam em conversa para fechar um patrocínio com essa distribuidora, com a Adidas, e acabou assim, tendo um pouco de dificuldade, ainda não fechou, porque por causa desses vetos do Grêmio, por causa da postura do Grêmio. Então, internamente, nos bastidores, parece que tem uma relação estremecida entre o Grêmio e essa distribuidora de material esportivo, e que acaba, assim, como é que eu posso falar, naturalmente indo para outras áreas, como um jogador, um empresário de um jogador, fechar uma parceria com essa marca, né? Então, é algo que está acontecendo, não é com todos os casos, é algum só, e acho que é a minoria dos casos, mas, enfim, aconteceu.
Eu acho que isso é uma questão muito mais de bom senso, assim. Tu tem que entender a empresa que tu trabalha.
Eu também acho.
Eu acho que, assim... Na RBS, por exemplo, vamos supor, o calorão de 40 graus aí, as gurias não podem ir de short, ou os gurias não podem ir de bermuda. Não sei como é que é hoje, né, mas eu não poderia. Vocês iriam ficar chateados, ou daqui a pouco conversar com o diretor, bah, tá muito quente, não sei o quê, não dá pra sei lá, não dá pra burlar isso, não dá pra trocar. Eu acho que assim, regras são regras, né. Eu acho que o Grêmio fez certo em manter o que diz o seu estatuto, e para algumas exceções poderia não ser tão conservador. A gente tem que entender onde a gente está inserido no contexto. O Grêmio, existe uma rivalidade muito grande aqui, que é, para mim, é uma das mais absurdas do mundo, e que o estatuto do clube fala exatamente que não pode nem o vermelho e nem nenhuma cor que remeta ao vermelho. Então, respeita, é uma questão de bom senso e de respeito com a empresa que tu está trabalhando hoje.
Eu também acho.
Para fechar, teve um outro assunto que repercutiu bastante, e um bastidorzinho aqui para vocês e também para a nossa audiência. Uma das matérias mais lidas aí dos últimos dias foi a rescisão do Jean-Pierre, né? Contrato com o Grêmio até dezembro de 2024. O Jean-Pierre assinou lá atrás um contrato muito longo, né? Um meia muito promissor, com gols, com assistências, com um tapa diferenciado na bola, que deu uma entrevista belíssima, certa feita, no Bem Amigos, comentou-se à época a camisa 10 da seleção brasileira, aquela proposta envolvendo Rafael Veiga, Rony, não sei mais quem, o Grêmio rejeitou, enfim. Todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece o Jean-Pierre, todo mundo já admirou em algum momento o futebol do Jean-Pierre, mas agora é oficial a rescisão de contrato. Segundo a apuração do João Vitor Teixeira e do Gabriel Girardon e também do Eduardo Moura, o Grêmio terá valores a quitar com o ex-jogador, que serão pagos de forma parcelada. Além disso, o Grêmio mantém 10% dos direitos do Jean-Pierre, caso ele decida retomar a carreira, né? Daqui a pouco bate uma ideia no cara, não quero voltar a jogar, e o Grêmio segue aí com um percentual, vai que ele estoure de novo aí, né? O que não é a tendência de momento. Para a gente fechar o nosso podcast, João Vitor e Keck, vamos escalar o que seria hoje o Grêmio ideal na democracia, né? Temos três aqui, daqui a pouco dois contra um, dá o que tem mais votos, evidentemente, né? O que seria hoje o Grêmio ideal para o jogo do Campinense? Quais seriam os principais jogadores? Eu começo. Breno.
Breno, Fábio. Jeromel nem perto ainda, né?
Nem Piaco. Não. Aliás, ô João, abri um parênteses aí com o Jeromel, que tem informação importante, né? Tava esquecendo já do Jeromel.
Ah, não, o Jeromel, ele tem uma recuperação dentro do esperado, né, dentro do prazo, mas o prazo é de 3 meses, e ele se lesionou no início de janeiro, ali pelo dia 4 ou dia 5 de janeiro. Então, dentro dos 3 meses, ele voltaria apenas dia 4 de abril, né, o que pegaria ali a última semana do gauchão, né. Então, ele tem um prazo, ele tá dentro do prazo, mas ele ainda sequer foi testado, assim, nem fora do campo, nem dentro do campo, ele ainda não fez exercício dentro do campo, ele está diariamente fazendo tratamento na fisioterapia, e o departamento médico do Grêmio adota uma postura de cautela mesmo, assim, né? Num pensamento otimista, ele teria a chance de retornar no meio de março, mas aí seria realmente um pensamento bem otimista, assim. Então, o Renato já falou, né? Ah, esquece o Jeromel por enquanto, vai demorar ainda. E é isso, assim, ele tá dentro do esperado, tá indo tudo como planejado, mas a postura que o departamento médico tem adotado é de cautela mesmo. Ele até foi me falado, é diferente uma recuperação de menisco, que foi a lesão do Jeromel, né? É diferente a recuperação de menisco para um jogador de 37 anos para um jogador de 20 anos. Então, por isso que o Jeromel ainda não foi testado, está só na fisioterapia. E é isso, o departamento médico tem tido muito cuidado com o Jeromel nesse sentido, porque é uma lesão, é joelho, né? Apesar de não ter sido a pior lesão de joelho, mas é uma lesão no joelho, é uma região delicada. E, bom, o planejado, assim, é ele retornar ali no, na primeira semana de abril mesmo.
Perfeito, então o que é que, e João, é Breno, Fábio, o Fábio tá machucado, na verdade, né, não pode ser o Fábio.
É, o Fábio não pode jogar, né, seria Tassiano ou João Pedro.
Eu vou dizer pra Tassiano. Vocês que vai o Tassiano.
Acho que por enquanto o Tassiano, sim.
Tô com também o acho. Que vai o Tassiano, então, Breno, o Tassiano, o Bruno Alves, o Kahneman e o Reinaldo, é isso?
Isso.
Isso.
Tá, dupla de volantes.
Eu vou com o Vidiaçante, de primeiro volante, e o PP.
Vidiaçante,
ou
PP.
O Carbajo. Tem uma dúvida aí.
Tá. Sai do muro, escolhe um, vamos lá. Quero ver.
Eu vou de PP.
PP. Qual a tua dupla, João?
Minha dupla. O que eu gostaria ou que o Renato vai escalar?
Não, o que tu gostaria?
Vilaçante, PP.
Vilaçante, PP. Bom, então hoje. Já temos. Vilhaçante, PP eleito.
Tu eu acha que o Renato... Tá. Eu entendi errado. É o que tu gostaria.
É o que o João gostaria. Tá. O que o Renato vai fazer provavelmente é sem Vilhaçante. Né?
É.
O modus operandi dele é esse, né? Eu colocaria Vilhaçante e Carbajo. Mas fecha Vilhaçante e PP. Aí o meio campo é o quê? Bitello e Ferreira dos lados. É isso, né?
Isso.
E por dentro o Cristaldo?
Isso. Por dentro o Cristaldo. O que eu escalaria hoje, sim.
E na frente, Soares ou Diego Souza?
Acho que Galdino, né?
Soares ou Galdino? Olha essa disputa aí, Galdino tem feito gol.
Mas é Soares.
É isso aí.
Soares na mente. Então tá. Palpites? Quero palpites.
2-0 pro Grêmio.
Contra o Novo Hamburgo. Tá bom.
Quer que 2-0 Grêmio. JVT.
Vou de 3-1 Grêmio.
3-1 Grêmio. Eu vou... Novo Hamburgo vai se complicar aqui, né? Mas o pessoal do podcast do Novo Hamburgo lá que se vire. 4-0 Grêmio. Tá, Grêmio, eu não sei como é que é a nossa próxima semana, mas já vamos deixar engatilhado aí. João, Grêmio e Campinense lá em Brasília.
Vai ser 3-0 Grêmio.
Quer aqui?
Eu ia dizer 3-0 também, mas 3-0, vai. O Grêmio não vai tomar gol.
Eu tava entre 4-0 ou 3-0.
Eu vou de 2-0, bem tranquilo, tá? Bem sereno, bem de bom. Um gol em cada tempo, tranquilinho. E aí, contra o Campinense, já vai valer a cláusula do Soares, né? Vai começar a ganhar bônus pro gol.
E no Grenal também.
E no Grenal também, né?
E no Grenal também. Ó, uma semana decisiva para as finanças de Soares, hein? Olha que loucura, né? Keke, muito obrigado. Um abraço pra ti.
Tamo junto, abração, até a próxima.
Valeu, João!
Valeu, até a próxima.
Feitoria pessoal, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 201. Voltamos na próxima semana de Grenal, hein? Até lá.